Olá, quero inicialmente cumprimentar a todos os associados da ANSEP e agradecer à associação, na pessoa do seu presidente, Sr. Roque, pelo convite feito para participar da série de podcasts organizados pela ANSEP. Meu nome é Guilherme Leão, sou economista, diretor-presidente da Mais Previdência, uma entidade patrocinada pelas empresas que compõem o sistema FIENG e presidente do ICSS. Pretendo neste podcast abordar sobre a Previdência Complementar no Brasil, minha visão de futuro para o segmento, que antecipo, eu tenho uma visão otimista, mas destacar também o que devemos priorizar em termos de propostas ao Executivo e Legislativo federais para garantir a expansão sustentável dos fundos de pensão no Brasil. E nas conclusões falar um pouco sobre os nossos desafios. Falando sobre as razões do meu otimismo em relação ao sistema de previdência complementar fechado no Brasil, o primeiro motivo está no seu porte. Um sistema que administra 1,1 trilhão de reais e onde essa massa de recursos está alocada primordialmente em investimentos de longo prazo, tem, sem dúvida alguma, importância estratégica para o país e, por consequência, a atenção dos governantes. Nós não só financiamos a rolagem da dívida pública, como estamos presentes em muitas grandes obras de infraestrutura do país, nas concessões e no fomento ao mercado de capitais, quando alocamos recursos em ações e fundos de ações, em fundos de investimento em participações e no crédito privado. O Brasil é um país com baixo nível de poupança agregada, o que lhe confere uma dependência elevada de capitais externos para financiar os investimentos no país, sendo os fundos de pensão e também, em menor grau, as seguradoras, os únicos segmentos onde parte relevante dos seus recursos garantidores estão investidos no longo prazo, portanto, em prazos compatíveis com o propósito de financiar investimentos públicos e privados de longo prazo de maturação. O outro fator que explica meu otimismo com o futuro das entidades fechadas está no seu alcance social. Este sistema abarca atualmente 2,7 milhões de participantes ativos, 800 mil assistidos e quase 8 milhões de pessoas beneficiadas indiretamente. São injetados cerca de 80 bilhões de reais anualmente em pagamento de benefícios diversos, um papel relevante para o fomento ao consumo da economia brasileira. Além disso, sabemos que apesar da recente reforma da Previdência em 2019, o sistema previdenciário brasileiro, baseado no Pacto entre Gerações, não se sustenta a médio e longo prazo. Seja pelas questões da maior longevidade das pessoas, aliado à queda das taxas de natalidade na população, ou seja pela questão das mudanças nas relações do trabalho, que vem reduzindo o número de contribuintes ao INSS. Para fechar essa equação, não há a menor dúvida que precisaremos fomentar o regime de capitalização, onde cada trabalhador precisará construir sua reserva de poupança em acréscimo à previdência complementar. Dessa forma, eu acredito que a questão da defesa à capitalização, em complemento a uma previdência social universal, constitui uma tendência natural a ser viabilizada pela regulação. E isso nos favorece o sistema de previdência complementar fechado. Agora, apesar da minha visão otimista em relação ao futuro dos fundos de pensão, quando fazemos comparações internacionais, percebemos que a previdência privada no Brasil ainda é incipiente, ainda tem caminhos a percorrer. Enquanto gerimos recursos garantidores da ordem de 14% do PIB, nos países desenvolvidos essa cifra supera os 100%. E em vários países em desenvolvimento, alcança 50% do PIB. Por isso, em função de sua importância estratégica para o país, passo a destacar agora a minha visão do que entendo devem constituir as nossas prioridades regulatórias para acelerar o crescimento do sistema de previdência complementar no Brasil. E nessa questão, antes de mais nada, acho importante exaltar o trabalho consistente e persistente do presidente da ABRAP, Dr. Luiz Ricardo, em defesa do nosso sistema nos últimos anos. Além disso, sabemos que o sistema ABRAP está atento ao momento especial do país e, desta forma, temos um rol de propostas que precisamos oportunizar neste momento, levando estas ao conhecimento de todos os candidatos à presidência da República. Quais são essas propostas contempladas em documento da ABRAP? Em primeiro lugar, propomos uma revisão da reforma da Previdência feita em 2019 para contemplar a adoção do regime de capitalização, sendo este um passo enorme para institucionalizar o fomento à poupança de longo prazo no Brasil. Envolve a adoção de medidas tributárias para estimular empresas e pessoas físicas a fazerem poupança previdenciárias. O que eu destacaria dentro dessas propostas? Primeiro, estender o benefício fiscal da dedução das contribuições à Previdência Complementar para aquelas empresas que declaram com base no lucro presumido. Atualmente, essa dedução é válida somente para as empresas que declaram com base no lucro real. Com isso, estimula-se pequenas e médias empresas a oferecerem previdência privada aos seus trabalhadores. Fomentar os modelos dos fundos barra planos setoriais, né? Para estimular as pessoas físicas a comprar planos de previdência, a proposta contempla instituir a adesão inicial automática de novos participantes aos fundos de pensão em operação, permitir a dedução das contribuições extraordinárias para apuração do IR de pessoas físicas, flexibilizar a tabela regressiva do imposto de renda, chegando à alíquota zero para recursos com acumulação superior a 14 anos, permissão para que participantes e assistidos dos planos optem pelo regime de tributação, o famoso progressivo ou regressivo, somente no momento da elegibilidade ao benefício da aposentadoria ou quando do resgate dos valores acumulados. E não há dúvida também que o crescimento rápido e sustentado do setor depende de maior segurança jurídica no sistema, reduzindo riscos para patrocinadoras, participantes e entidades fechadas. E a maior segurança jurídica passa ainda pela proposta, defendida há anos pela ABRAP, de transformar a Previc em uma agência reguladora independente. Eu tenho a certeza que se atacarmos e formos bem-sucedidos nessas propostas, o sistema de previdência complementar fechada alcançará novos patamares de crescimento e participação na economia brasileira. Por último, acredito que quanto maior o sistema fica, maior será a profissionalização e a governança que será necessária e exigida dos seus dirigentes e conselheiros. Neste quesito, minha avaliação é que as entidades ainda têm caminhos a percorrer. Precisamos, por exemplo, de conselhos mais preparados para atuar de forma ativa na definição das políticas de investimento e no seu monitoramento, especialmente considerando a hipótese de queda sustentada das taxas de juros e a necessidade de investimentos de maior risco, como os investimentos em FIPS, exterior, multimercado, entre outras classes. Considero também que, na média, as entidades não estão integralmente preparadas sob o ponto de vista de TI e na sua interação com os clientes. Não temos também experiência em estratégias de marketing comercial para disputar o mercado com as grandes instituições do mercado financeiro. São desafios que precisamos vencer e sermos capacitados. E nessa questão, concluindo, não poderia deixar de enfatizar o papel estratégico da Uniabrap ao promover a capacitação dos profissionais do sistema e do ICSS como principal instituição do mercado para a certificação dos profissionais das entidades de previdência complementar. Enfatizo também a atuação do ICSS como instituição responsável pela certificação institucional dos fundos de pensão por meio da gestão e operacionalização da concessão dos selos de autorregulação em governança corporativa e governança de investimentos. É uma atividade que confere ao Instituto, junto com a ABRAP e o SINDAP, o estratégico papel de induzir a elevação na governança das entidades, servindo como instrumento de educação, consultoria e disseminação das melhores práticas e contínuo aperfeiçoamento na gestão das entidades. Certamente, uma atividade que contribui para potencializar resultados e reduzir riscos, elevando a reputação e confiança da sociedade nestas instituições. São esses os pontos que gostaria de destacar e, mais uma vez, parabenizo aqui a ANSEP pelo seu importante papel na promoção da educação e qualificação dos profissionais do sistema através do seu PEC. Um grande abraço a todos.